De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Nosso tema de hoje será a questão dos incêndios em Portugal, uma questão que se repete todos os anos, e hoje nós vamos discutir causas, consequências, motivos, de repente propor soluções, enfim, debater sobre a questão dos incêndios em Portugal. Hoje, para participar então desse debate, temos nosso time titular em campo, João Vilela, Saul Pereira e eu, Lucas Faria, na apresentação. Antes de começar o debate propriamente dito, os nossos recados importantes, recados habituais, pode nos seguir em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com/comboiosuburbano, Twitter, twitter.com/comboiosuburba1, algarismo 1, número 1, Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Pode ouvir nosso podcast em todos os tocadores, em todas as plataformas agregadoras de podcasts, Spotify, Google Podcast e etc. Temos o nosso canal do YouTube, nosso e-mail comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Temos também um grupo do WhatsApp, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast onde você estiver nos ouvindo. Tem aí o link para entrar diretamente no nosso grupo de WhatsApp. Não é um grupo de conversa, não é um grupo de bate-papo, de discussão, de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo onde a equipa nossa do Comboio Suburbano atualizamos, fazemos informes, postagens, enfim, nossa comunicação. Também partilhamos comunicações de canais e organizações camaradas. É um grupo para vocês se manterem informado e não perderem nada das nossas atualizações, do nosso conteúdo, das nossas opiniões e etc. Aproveitar que a gente está aqui e recentemente a gente conseguiu atingir um objetivo muito importante para nós. Nosso canal de YouTube já tem mais de 1.000 inscritos, mais de 1.000 inscritas. Queremos agradecer a todos vocês, nossa audiência, nossos camaradas, gente que partilha, gente que ajuda a divulgar, gente que colabora com o nosso conteúdo. É muito importante, a gente tem feito esse trabalho e a gente quer chegar cada vez num número maior de pessoas. Você que está ouvindo aqui agora nesse momento e ainda não seguiu o nosso canal, siga nosso canal do YouTube para sempre ser avisado, além dos nossos debates, até as nossas lives. Para quem está ouvindo na altura em que o episódio é lançado, assim, nos dias logo depois que a gente tiver o resultado das eleições parlamentares, eleições legislativas, nós vamos fazer a nossa tradicional já nossa conversa, nossa avaliação, nossa reflexão. E também aqueles que estiverem nos vendo no YouTube ou também quem estiver vendo em outras plataformas, sigam, além de seguir o nosso canal, conforme já referi, deem like nos vídeos. Às vezes nossos vídeos têm 200 visualizações, 150 visualizações, 250 visualizações, tem coisa de 10, 15, 20 likes. O like, ele ajuda muito a aumentar. A gente que, né, somos uma organização autônoma, mas somos reféns, somos funcionários não remunerados do YouTube, e para que o nosso trabalho chegue para o maior número de pessoas, né? Gente que não paga, não tem apoios e não estamos aí nos grandes médias burgueses, a gente precisa da sua colaboração. E uma coisa que ajuda muito a colaborar com o Comboio Suburbano é deixar o bendito like aí. Clica aí no like, quem estiver nos vendo no YouTube. Se não estiver vendo no YouTube em outro momento, vai lá nas nossas postagens. Por favor, deixa o like, que isso ajuda muito na nossa divulgação. Bom, dito isso, fazendo a nossa introdução tradicional, e os nossos recados, que conforme já referimos, são muito importantes. Vamos começar então com o debate propriamente dito. A primeira pergunta eu vou fazer para o Vilela, as quais eu já deixo as tradicionais boas-vindas. Vilela, a pergunta é: se existe alguma relação entre a estrutura agrária e os incêndios? Vilela, a palavra está contigo. Muito obrigado.
Bom, boa noite e saudações a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme nos estiverem a ouvir. Eu digo boa noite porque nós estamos agora a gravar durante a noite. Sim, há uma clara relação entre a estrutura agrária que nós temos, quer ao nível da propriedade, quer ao nível enfim, da organização do tecido agrícola e os incêndios. Essa correlação existe por duas razões, muito, muito sucintamente, embora este tema desse pano para mangas. Tem a ver, por um lado, com o despovoamento das regiões rurais de Portugal e depois depois com o tipo de propriedade que nós temos nos campos. Falando primeiro da questão do despovoamento, o despovoamento aconteceu em Portugal fruto de três fenómenos, essencialmente, ao longo do século XX. O primeiro fenómeno é um fenómeno que é comum a todos os países ocidentais, pelo menos, e eu diria mesmo a todos os países do mundo a esta altura do campeonato, foi o fenómeno do êxodo rural que nós tivemos, sobretudo na segunda metade do século XX. Não é que antes não existisse, mas ele acelera a uma velocidade nunca vista na segunda metade do século XX, quando Portugal se integra na EFTA, e com essa integração na EFTA começa a ter aqui a instalação de grandes indústrias internacionais, que vão fazer com que muitas pessoas que vivem nos campos, e já perceberemos de que pessoas é que estamos a falar em concreto aqui a bocadinho, venham residir sobretudo naquilo que vai ser a cintura industrial de Lisboa, na cidade de Lisboa e naquelas cidades do Vale do Tejo, onde se instalam as indústrias que chegaram a Portugal com a EFTA, e essas pessoas que vêm, portanto, nos anos 60 em êxodo rural para as cidades, vão fazer com que exista um fenómeno de despovoamento do campo. Associado a esse despovoamento do êxodo rural, há um fenómeno já não tão geral no Ocidente, mas mais especificamente português nos anos 60, que é o fenómeno da guerra colonial, que também contribui para o despovoamento do interior. Ou seja, há um número muito grande sobretudo de homens, de rapazes em idade militar, que quando começa a guerra colonial em 61, para não serem conscritos e mandados para a guerra colonial, começam a desertar, a fugir das suas aldeias antes que chegue, enfim, a carta do Ministério da Guerra para se apresentarem nos quartéis para irem combater, e portanto há um fenómeno também de imigração massiva causado pela guerra e causado pelas condições de vida absolutamente miseráveis que se viviam no campo nessa época, que fazem, portanto, com que o despovoamento do êxodo rural se veja agravado com esta deserção massiva de não sei quantos milhares de jovens que vão para o estrangeiro para fugir à guerra e que vão também para fugir à fome. Depois deste período dos anos 60, em que estes dois elementos fazem com que um interior rural que tinha uma população, apesar de tudo, considerável, começa a ser um interior despovoado, vem ainda uma outra machadada já quando nós entramos na União Europeia. Quando nós entramos na União Europeia, e aqui entramos já numa segunda parte da discussão, que não é tanto, que é mais especificamente relacionada com a estrutura da propriedade, nós temos em Portugal, é fácil traçar uma espécie de linha reta a meio do país, grosso modo, e do meio para cima, do meio em direção ao norte, nós temos uma estrutura agrária de minifúndio, com pequeninas propriedades rurais, e temos do meio para baixo uma estrutura agrária de latifúndio, com propriedades rurais, para a dimensão portuguesa, bastante grandes em área. O que vai acontecer com a entrada da União Europeia é que vão ser estabelecidas cotas de produção para uma série de produtos, essencialmente para todos os produtos que tradicionalmente são produzidos pela agricultura portuguesa. Nós temos uma cota que podemos produzir e que não podemos exceder, e evidentemente essa cota vai ser praticamente toda ela assambarcada pelos minifúndios, pelos latifúndios do Sul, e os minifúndios do Norte vão ter cada vez mais dificuldade em ficar com uma parte dessa cota para poderem produzir. Pior ainda, vão ser impostos em Portugal, também por via da União Europeia, critérios de qualidade relativamente à produção, alguns dos quais, não foram maus, foram bastante bons, e outros foram simplesmente absurdos, porque têm que ver com o tamanho das frutas que podem ir para os supermercados, têm que ver com o tamanho dos caules que essas frutas têm quando são tiradas das árvores. Ou seja, foram criadas condições de qualidade de tal maneira exigentes e até excessivas, em alguns casos, que aquilo que aconteceu foi que muitos desses produtores não têm condições económicas para fazer uma produção com tanta qualidade. Há uma série de frutos que estão nas árvores, mas depois não podem ser vendidos porque não têm tamanho. Junta-se a isto também, além das regras da União Europeia, regras ainda mais apertadas das grandes superfícies comerciais, que também são postas em prática precisamente para obrigar esses produtores a venderem ao desbarato, praticamente, e portanto lá está. Determinada altura, o que é que isto implica? Isto implica que o trabalho no minifúndio, a rentabilidade económica do minifúndio, seja praticamente nenhuma. E ao não ser nenhuma, há um ainda maior despovoamento dos campos. Ora, todos estes fenómenos de despovoamento, todos estes fenómenos de abandono das regiões do interior ao longo dos últimos 50 anos, o que é que eles tiveram, que consequência é que eles tiveram relativamente aos fogos? A consequência que tiveram foi que há neste momento uma vasta área onde as terras estão completamente abandonadas, ninguém as trata, ninguém as trabalha, e portanto aquilo que ali existe é um acumular muito grande de matagal, um acumular muito grande de vegetação que cresceu selvaticamente sem que ninguém lá estivesse para tomar conta dela, e portanto todos os anos no verão aquilo é um barril de pólvora autêntico, não é? São terras que estão completamente ao abandono e que quando o calor aperta vão sendo incendiadas. Portanto, esta estrutura agrária leva diretamente à existência de incêndios, e não só por causa do despovoamento, mas também porque, voltando àquilo que eu dizia há pouco, como nós temos uma grande mancha de minifúndio do norte para do centro em direção ao norte, essa mancha de minifúndio, para tomar conta dela, para tratar de alguma maneira, para ordenar de alguma maneira, seria necessário identificar quem são os proprietários de cada uma dessas parcelas de terra e obrigá-los a fazer a limpeza das terras, coisa que é praticamente impossível, porque, como eu dizia há pouco, fenómenos de saída para as cidades, fenómenos de saída para o estrangeiro, etc, etc. A esta altura, muitas dessas terras seria extremamente difícil saber sequer quem é que manda nelas, e o Estado também não pode, ou poder até podia, mas o Estado não quer ser ele próprio a responsabilizar-se pela limpeza dessas terras, alegando que são terras privadas e quem tem que tomar conta delas são os seus próprios donos, e que não lhe assiste o direito de invadir essas propriedades para fazer limpeza e evitar incêndios. Portanto, por causa da estrutura do tecido agrícola, por causa da estrutura da propriedade fundiária no campo e por causa do despovoamento que tem estas causas todas que eu acabei de identificar, há de facto uma relação forte entre o estado em que está o nosso setor agrícola e os incêndios que nós temos todos os anos.
Obrigado, Vilela. Próxima pergunta vai para o Saul, e a pergunta é: quais propostas costumam ser feitas para resolver o problema dos incêndios, e é se essas propostas são suficientes? Obrigado, Saul. Seja bem-vindo.
Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Essas propostas costumam ser feitas, são principalmente aquelas que se vêem mais na conversa de café, que se vêem e ouvem mais na conversa de café, e atualmente nas propostas políticas sérias dos partidos da conversa de café. A maior parte delas não funciona. Se funcionasse, já estaria a ser implementada, e tem um conjunto de limitações que muitas vezes as pessoas que as propõem nem sequer se dão ao trabalho de pensar. Quando se fala, por exemplo, da utilização do trabalho da população portuguesa encarcerada, ou até daqueles que recebem algum tipo de subsídio do Estado, neste caso, para combater de alguma maneira os incêndios, para prevenir ou combater os incêndios, estamos a falar, sem qualquer tipo de conhecimento de escala ou de causa, de pegar numa população que quem faz essas declarações não conhece sequer a caracterização em termos de formação, de capacidade física, de possibilidade de intervir nesse tipo de trabalhos, e simplesmente com três ou quatro bocas se diz que se pegava numa coisa e se pegava nessas pessoas e se punha a fazer determinada tarefa, como se isso pudesse ser possível de ser feito por pura e simples magia. E isso é, mais uma vez, há limitações, os números não são o que muita gente pensa, e também pensa em fazer o trabalho semi-escravo, como já acontece em algumas regiões. Não podemos esquecer que a Califórnia, por exemplo, põe prisioneiros a combater incêndios, e os resultados, dessa utilização de trabalho encarcerado, semi-escravo, no combate aos incêndios, é que a Califórnia arde tanto ou mais como Portugal. Portanto, não é por aí que eles conseguem ter um combate mais eficaz. E também achar-se que se pode pegar numa determinada tarefa, num trabalho que é necessário de fazer, e em vez de criar um posto de trabalho, obrigar alguém a fazê-lo por métodos coercivos, é um completo retrocesso, algo que nem nas piores caricaturas ou algo que só existe ou que só é considerado viável nas piores caricaturas do socialismo que o capitalismo faz, e que parece que de vez em quando até essas coisas, até pôr presos a trabalhar como na ideia que os capitalistas fazem dos gulags, afinal é que é uma solução boa em capitalismo, não era para os outros, mas serve para nós. Quanto a outras soluções que de vez em quando são apresentadas. De vez em quando lá vem mais um especialista para os programas de televisão, seja prós e contras, seja as entrevistas na imprensa ou aqueles pequenos espaços de entrevista no final dos telejornais. Porque para dar opinião mesmo, para serem comentadores residentes, esses especialistas nunca servem também. Para isso já lá estão os 500 advogados, todos eles de uma determinada área política, a debitar especialidade sobre tudo, mas estes especialistas para isso não servem. Servem para estes pequenos apontamentos em que vão lá dizendo coisas que são muito provavelmente extremamente válidas em termos de pesquisa académica e de trabalho, muitas vezes até trabalho de campo e alguns casos exemplares que possam ser usados, mas que falham sempre naquilo que é pôr em causa o sistema de propriedade em Portugal, o sistema que já foi referido pelo Vilela. Portanto, a partir do momento em que todas essas soluções de ordenamento do território, de encontrar novos usos para o solo, que foi sendo abandonado da maneira que o Vilela esteve a descrever antes. Portanto, sempre que se tenta fazer essas descrições, esses apanhados, esbarra-se sempre com a impossibilidade do Estado português de mexer uma palha que seja naquilo que possa ser propriedade privada, mesmo que essa propriedade privada esteja ao abandono, os donos sejam desconhecidos e o abandono e o desconhecimento dos donos cause perigo para a comunidade. Mesmo que estas três condições sejam cumpridas, parece que é impossível mexer-se em qualquer tipo de propriedade privada em Portugal, com as consequências que se conhecem. Conhecem-se estas consequências a nível dos incêndios para a propriedade rural. Para a propriedade urbana, temos consequências a nível da habitação e até da degradação do edificado, que noutras ocasiões até já falámos um pouco e até poderemos voltar a falar, mas esta obsessão em manter a sacralidade da propriedade privada vai acabar por já causar este tipo de incêndios e, noutros contextos, vai talvez acabar por nos matar a todos. Só para terminar, a questão dos incêndios enquanto mal causado pelos incendiários é uma questão moralista e sem qualquer tipo de base material ou científica, é simplesmente pôr a culpa na consequência e não na causa. Portanto, a figura do incendiário não existiria se não existisse tudo aquilo que o Vilela esteve a falar antes. Portanto, se não existissem terrenos abandonados ou semi-abandonados, se não existisse crescimento selvagem durante anos que se torna rastilho, portanto, se todas essas características não existissem nas nossas manchas florestais e de agroflorestal abandonado, um incendiário seria uma figura ridícula que faz uma fogueirinha a tentar arder um pouco mais e que rapidamente desaparece. Não é ou aumentando penas ou tentando apanhá-los todos que alguma vez se vai acabar com o flagelo dos incêndios em Portugal.
Obrigado, Saul. Lembrando novamente todos aqueles e aquelas que estiverem acompanhando através do YouTube, aproveita para deixar o like no vídeo, já que isso nos ajuda bastante. Eu vou retomar agora mais uma pergunta para o Vilela e dessa vez eu vou perguntar qual que é o papel específico da indústria da celulose e do agronegócio do agronegócio do eucalipto, como preferir chamar, nesse problema. Por favor, Vilela.
Então, eu como creio que já tive uma vez esta conversa com o Lucas e para o nosso público brasileiro que nos ouve, que nós estamos, graças ao Lucas, ouvidos por muita gente no Brasil, da mesma forma que no Brasil existe um problema no campo da monocultura da soja, em Portugal nós temos um problema no campo que é o problema da monocultura do eucalipto. Nós temos muito poucos setores industriais relevantes na economia portuguesa e um dos setores industriais relevantes que temos é o da produção de celulose e de pasta de papel. E esse setor precisa de uma matéria-prima, não é? Precisa de madeira para fazer papel, e a madeira que é mais útil para fazer papel com a indústria de celulose e pasta de papel que nós temos é a madeira de eucalipto, que é uma árvore que não é uma árvore autóctone de Portugal. Corrijam-me se estiver enganado, se alguém quiser depois deixar essa informação num comentário ou assim, faça favor, mas tanto quanto sei, o eucalipto é uma espécie asiática. E pronto, uma espécie de asiática que é, não está adaptada às condições de clima e de sol que nós temos em Portugal. De modo que termos uma indústria de celulose que começa a espalhar o eucalipto por todo o lado tem uma série de consequências do ponto de vista da agricultura. Uma delas, uma mais importante para o nosso caso concreto, é de que, até existe essa metáfora muito, não é? O eucalipto seca tudo à sua volta. E como os eucaliptos secam tudo à sua volta, um incêndio numa área de eucaliptal é uma coisa que vai arder durante um longo período de tempo e queimar uma enorme mancha de floresta. Portanto, o facto de nós termos um peso tão grande da indústria da celulose fez com que o eucaliptal crescesse imenso e crescesse também graças, lá está, aquilo que eu falava há pouco, do despovoamento das zonas rurais. As pessoas que abandonaram os campos ou que herdaram uma terra de um tio-avô, algures na beira interior, quando eles já moram em Lisboa há não sei quantas gerações e não fazem a mais pequena ideia sequer se calhar onde é que aquilo fica e muito menos têm a intenção de lá ir fazer seja o que for de trabalho agrícola ou de outro, são pessoas que muito facilmente aceitam vender a sua parcela de terra à indústria da celulose. A indústria da celulose preenche a parcela de terra com eucaliptos e depois os eucaliptos ardem no verão seguinte. Basicamente é este o ciclo há muitos anos a esta parte. Quando houve o fenómeno, enfim, não foi fenómeno nenhum, a tragédia de Pedrógão, na altura colocou-se em cima da mesa, porque aquela era uma zona de eucaliptal muito denso, tanto quanto eu me consigo lembrar, e algumas pessoas começaram na altura a discutir que era se calhar necessário haver uma certa regulação do eucaliptal em Portugal, porque estávamos a entrar num ponto de exagero que ia não só causar mais incêndios todos os anos, mas provavelmente ter outras consequências ao nível da agricultura, porque o eucalipto, como digo, não é uma espécie autóctone, consome imensos recursos do solo, vai ter consequências na agricultura de uma forma geral se não for devidamente regulado. E na altura o António Costa fez uma coisa genial, que foi criar uma estrutura qualquer, uma comissão qualquer para estudar o reordenamento florestal e para estudar a questão do eucalipto, e colocou como presidente dessa comissão ninguém menos que um funcionário de uma empresa de celulose e de pasta de papel, ou seja, garantindo que o que quer que aquela comissão conclua, ela nunca vai concluir que o eucalipto é um problema para a floresta ou para a agricultura portuguesa, porque está lá o tipo responsável pelos trabalhos já sabe que não vai tirar essa conclusão. E, portanto, nós temos, e se calhar daqui a pouco poderíamos falar um pouco mais sobre isso, nós temos um conjunto de pessoas que nos estão permanentemente a dizer que o problema dos incêndios se resolve com mais meios, comprando helicópteros para combater os fogos, aviões para combater os fogos, qualquer dia querem contratar, sei lá, foguetões para combater os fogos, dar mais meios aos bombeiros, mais meios aos guardas florestais, mais meios para isto, mais meios para aquilo, mas todos esses meios são meios de remédio que não têm como resolver o problema se nós não resolvermos o problema, se nós não prevenirmos pela base, que é impedindo que se plante maciçamente espécies que vão inevitavelmente fazer com que os incêndios aconteçam. E se nós continuarmos a deixar que a indústria da celulose tenha o poder e o papel que tem na nossa economia, que é profundamente nocivo, não apenas para os campos, mas também, inclusive, por exemplo, para os cursos de água. Aqui há uns anos saíram reportagens sobre a poluição dos cursos de água feita pela indústria de celulose em Portugal, que é qualquer coisa de pavoroso. E, enfim, e de que se fala uma vez de vez em quando, não é sequer um tema que venha muitas vezes à.
Obrigado, Vilela. A próxima pergunta é novamente para o Saul. A pergunta é: quais soluções teriam que ser aplicadas para resolver o problema dos incêndios? Está contigo, Saul?
Qualquer solução que se for apresentar para resolver o problema dos incêndios, da desertificação, da degradação da qualidade de vida no minifúndio português, na ruralidade portuguesa, teria sempre que ir à base, que é a questão da propriedade nesses locais, principalmente a questão da propriedade no tal pós-êxodo rural e pós-abandono das terras, que neste momento cria manchas de terra não usada, de solo não usado para razão absolutamente nenhuma, que, porque são propriedade privada de alguém, por mais que se possa até nem saber de quem, continuam a causar ou questões de propagação de incêndios ou até questões depois sanitárias e de até propagação de espécies invasoras que se tornam graves. Bem, para pormos soluções nesta questão, podemos pensar aqui dois tipos de solução, ou uma solução situação em que, por milagre, o keynesianismo voltava a funcionar em Portugal, em que, basicamente, o capitalismo voltava atrás na história e voltávamos ao capitalismo, ao keynesianismo intervencionista ou uma espécie de capitalismo de Estado em Portugal, em que, sem pôr em causa o conceito em si de propriedade privada de solo, se colocaria uma série de regras, nomeadamente regras que já existem em países considerados mais desenvolvidos, mais liberais e mais capitalistas do que Portugal, sobre a questão da função social, da questão do perigo para a determinada propriedade nada, e da questão da possibilidade de quem é proprietário usar, não sendo necessário sequer algumas vezes um argumento de coação nessa transação. Se não se colocar no mínimo estas questões, estas possibilidades de se poder reorganizar o uso da terra fora do conceito de propriedade privada que temos atualmente, estes ou outros problemas vão continuar a existir. E, tal como o Vilela estava a falar, ir colocando mais meios, ir dando até mais recursos aos bombeiros que, reforce, enquanto cidadãos individuais são, na sua esmagadora maioria, pessoas exemplares e que dão mais do que aquilo que têm muitas vezes na questão de combater algo que não é culpa deles, portanto, algo que não foi causado pelos próprios e pelo qual eles se responsabilizam. Mesmo dando cada vez mais meios ou colocando mais meios até nessa prevenção, o que acaba por acontecer é a criação de rendas fixas a determinados grupos económicos extremamente poderosos que passam a ter um interesse que os incêndios continuem a existir. Portanto, a partir do momento em que há grandes negócios feitos para combate aos incêndios, seja por meios aéreos, seja qualquer outro meio, a partir do momento em que alguém obtém disso uma renda fixa do Estado, essas pessoas depois têm também toda a facilidade de ter influências noutras vertentes da ação do Estado, têm todo o interesse em que se mantenham as coisas tais como estão. E não estamos a falar de ações conspiranoicas dos próprios que ganham com os incêndios irem eles próprios ateá-los. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não somos um podcast de investigação criminal, portanto não temos os meios para acusar alguém ou para dizer que isso possa ter acontecido. A questão é que, em termos políticos, esses grupos passam a ter todo o interesse em que nada seja feito, que seja de monta no que toca aos incêndios. Essa é uma questão. A questão indo para além disso, para além do neo-keynesianismo, para além do capitalismo de Estado, é, pura e simplesmente, a reforma agrária. Portanto, a redistribuição da terra e a atribuição do solo aos usos que ele pode ter. Portanto, há solo, e isto aqui será talvez uma divergência que eu tenha com o Vilela, há solo que pode sim ser de uso próprio para de propriedade pessoal para um conjunto de pessoas, e há solo que tem que simplesmente ser agrupado para usos de escala, para usos que sejam economicamente mais eficientes, para que essas pequenas parcelas de terra não se tornem mais, cada vez mais, em ou explorações agroflorestais abandonadas, como temos aí espalhadas pelo país, ou situações ainda piores. Portanto, quando temos pequenos pedaços de propriedade que só em conjuntos muito grandes, como a indústria da celulose vai fazendo ao fazer essas compras a pouco e pouco, e outras indústrias também vão fazendo, mas se a este ritmo e deixando para o agronegócio a reorganização do solo, vai ainda haver muito incêndio, vai morrer muita gente antes de sequer se chegar próximo de resolver a situação. Portanto, a solução passa ou por percebermos se nos vamos manter em capitalismo durante muito mais tempo, tempo, temos que perceber que dentro do contexto da existência de propriedade privada há todo um conjunto de mecanismos que qualquer Estado com vontade política teria de pôr em causa a propriedade privada nestes contextos. Fora desse contexto, há todo um mundo de possibilidades, nomeadamente a reforma agrária, a reorganização da posse da terra, a distribuição das parcelas que possam ser cultivadas individualmente por quem as queira cultivar e a organização em grandes parcelas de tudo aquilo que só pode ser cultivado em escala. Sem esse tipo de reorganização, vamos continuar a ter, se não os incêndios, outro problema qualquer. Se um dia arranjarmos maneira de acabar com os incêndios, o capitalismo encarregar-se-á de nos mostrar outro qualquer problema que esta desorganização do minifúndio tardio está a trazer ao Portugal rural e que acaba por afetar o Portugal na sua totalidade.
Obrigado, Saúl. Passar então pela última vez a palavra para o Vilela e para o Saúl, dessa vez para fazer as considerações finais, conclusões e recomendações que tenham de conteúdos relacionados ao tema ou não. Vilela, então, só as considerações finais, por favor.
Bom, em termos de considerações finais, eu queria dizer sobretudo duas coisas. A primeira é que acho que foi muito boa ideia, isto é um momento em que eu nos elogio a nós os três, mas em qualquer caso, enfim, acho que foi muito boa ideia, porque não acontece muitas vezes nós fazermos um podcast, ou alguém fazer um podcast, um debate, o que quer que seja sobre incêndios, sem ser na época dos fogos. Nós temos um problema anual com fogos todos os verões, não é? Se não é no início do verão, é no fim do verão, se não é no norte, é no centro, se não é no centro, é no sul, mas todos os anos há incêndios em Portugal, e só se discute a questão dos incêndios uma vez por ano, ou na altura em que os incêndios estão a deflagrar, e todos os anos se diz que é preciso, fora da época dos fogos, discutir a questão dos incêndios, e todos os anos, invariavelmente, não se discute coisíssima nenhuma, espera-se pela época de fogos seguinte, para se lamentar as perdas, para se lamentar as mortes, para se lamentar, enfim, toda a devastação que o fogo causa, e depois, durante o ano, ninguém discute este assunto, deixa-se o assunto completamente de lado, como se os problemas não tivessem ficado lá de um ano para o outro, e continua-se a fazer de conta que está tudo a correr às mil maravilhas. Portanto, é bom que nós tenhamos pegado neste tema, nós estamos a gravar em finais de janeiro de 22, para ver se, enfim, pelo menos damos o exemplo para que outras pessoas também façam este tipo de discussão um bocado fora de tempo, porque lá está, os problemas têm que ser resolvidos, e os problemas não se resolvem em junho, quando começar a aquecer tudo outra vez, e quando já for impossível fazer seja o que for para resolver o problema dos fogos. Queria também fazer uma referência, e eu acho que esta referência é muito merecida, e é um assunto que de facto me toca particularmente, que é a questão dos bombeiros. O Saúl falou disso há pouco, e eu queria só dar um pouco mais de densidade a essa ideia, que é, pá, os bombeiros são heróis. Os bombeiros são heróis nacionais. São pessoas que gratuitamente, voluntariamente, todos os anos, enfrentam uma catástrofe, uma calamidade, muitas vezes ficam doentes, com problemas respiratórios, muitas vezes morrem, muitas vezes têm insolações, tudo isto sem ganhar nenhum cêntimo, como digo, e tudo isto para proteger pessoas e bens que não lhes pertencem e para resolver um problema, e aqui é a grande raiva que eu tenho nesta matéria, para resolver um problema que podia estar resolvido. Nós não temos a necessidade material, objetiva de uma revolução para resolver o problema do campo. A reforma agrária chama-se reforma por alguma coisa, não, é porque não é uma revolução, é meramente uma reforma, uma reorganização do campo, em que utilizando mecanismos que estão ao alcance e que são aceitos em muitos estados burgueses, nós não estamos a inventar coisíssima nenhuma, seria perfeitamente possível fazer aquilo que se chama uma desamortização da terra, identificar os terrenos que ninguém está a utilizar há muito tempo, pegar neles e entregá-los a pessoas que estejam dispostas a utilizá-los para atividade agrícola, ou para atividade florestal, ou para outra atividade qualquer que ela seja. Isso é possível, isso não é uma coisa que diabo, o Marquês de Pombal tinha um projeto assim, no século XVIII, quando nós não estamos sequer a dizer uma coisa espantosamente avançada, né? Identificar que terras é que são terras de mão morta, como é que se pega nessas terras, a quem é que se entrega para que elas sejam produtivas, era uma coisa evidente há quase 300 anos, e agora nós não fazemos isso porque, ai, não se pode tocar na propriedade, mesmo que estejam pessoas a morrer todos os anos por causa disto, mesmo que estejam bombeiros a enfrentar desastres e calamidades calamidades de todo o tamanho, sem qualquer necessidade. Sem qualquer necessidade. Não estou de todo a desmerecer o heroísmo destas pessoas, que fique bem claro. Só estou a dizer que é um heroísmo inútil, porque não havia necessidade disto acontecer se houvesse uma política agrícola de jeito. Se alguém, de facto, pegasse nas terras e lhes desse alguma utilidade prática. Se alguém não estivesse a promover permanentemente políticas que despovoam as regiões agrícolas. Se alguém estivesse minimamente interessado em garantir que, do ponto de vista infraestrutural, o que leva aos incêndios desaparece. Se alguém combatesse a proliferação do eucalipto, enfim, se algumas das coisas que nós fomos discutindo aqui, e nenhuma das coisas que nós discutimos aqui, é impossível de fazer fora do campo do capitalismo. Um governo capitalista poderia fazer praticamente tudo aquilo que nós dissemos, mas não quer. E isso é uma das coisas mais irritantes e mais enraivecedoras da burguesia portuguesa, é que muitos dos problemas que nós temos de pobreza, muitos problemas que nós temos de abandono de terras, muitos problemas que nós temos de num país que não funciona, ou que funciona muitíssimo mal, são problemas que podiam ser resolvidos se a burguesia portuguesa quisesse resolvê-los. Existem meios para resolver esses problemas, não é nada de transcendente, são coisas que estão propostas há centenas de anos, como eu já disse. Portanto, não se faz porque a burguesia portuguesa não quer fazer. E, portanto, a conclusão que extraímos, como noutras situações, é que até para coisas que são simplesmente decentes, como criar uma organização do território que não leva a que pessoas morram, não leva a que pessoas fiquem sem a sua casa, que não leva a que bombeiros tenham de enfrentar fogos todos os anos, até para isso é preciso fazer uma transformação da sociedade e superar o modo de produção capitalista, porque enquanto estivermos em modo de produção capitalista, a classe dominante é uma classe dominante que quer e que parece que gosta de nos manter sempre nesta situação em que todos os anos temos este tipo de problemas e temos outros problemas noutros sítios que também poderiam ser resolvidos e não são. Portanto, é esta a conclusão a que eu chego. É o mal que a burguesia portuguesa representa para o nosso país é uma coisa que não tem tamanho e que não há palavras para descrever.
Obrigado, Vilela. Saul, suas considerações finais e recomendações.
Em termos de considerações finais, quando falamos da propriedade privada em Portugal, isto é lamentável que assim seja, mas é assim, as pessoas acham que o que existe hoje de propriedade privada não se pode mexer, porque é um estado natural de relação de propriedade no território português, que terá resultado de uma acumulação de trocas voluntárias ao longo dos anos e que, portanto, não há razão nenhuma de algo que resolve. Totalmente mentira. Portanto, o estado atual da propriedade privada em Portugal resulta, entre muitas outras coisas, do fim das ordens religiosas, do fim do roubo das propriedades comunitárias, das terras comunitárias no Portugal rural. Portanto, essas terras foram roubadas por latifundiários que tinham conexões políticas, algumas delas nos anos 30, por exemplo, foram roubadas às comunidades locais porque nessa altura era a reforma agrária que se achava necessária, acabar com a propriedade coletiva de terra como ela existia. E portanto, quando se fala hoje em pôr em causa a propriedade privada ou roubo de terra, como se a reforma agrária completamente incipiente de reforma agrária que existiu no PREC tivesse sido de uma enorme violência e injustiça contra os pobres dos latifundiários, quando na verdade toda a questão de propriedade privada em Portugal está inquinada, como está em outros países. Países, mais os países de processos de colonialismo, nomeadamente colonialismo de povoação, como é o caso do Brasil e até mesmo dos Estados Unidos, mas em Portugal também a propriedade privada vem de processos que não desaparecem. Não haveria nada de errado em alguns casos, é justiça elementar devolver à comunidade, à sociedade, para ficarem em uso privado. Portanto, a conclusão final é esta. Não acabe-se com o ídolo dourado da propriedade privada de solo e faça-se uma gestão dessa mesma propriedade que tenha em vista o bem de toda a gente e não apenas o cumprimento no papel de um conceito de propriedade privada que nem sequer para o capitalismo é indispensável.
Ótimo. Obrigado, Saul. Obrigado, Vilela, pela participação, os dois. Obrigado também a todos aqueles e aquelas que participaram conosco, que vão ajudar na divulgação, que vão compartilhar, que vão divulgar, vão deixar o like no YouTube. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. Conforme já referimos, tão logo nós teremos o debate sobre o resultado das eleições legislativas. E durante todo o ano vamos ter nossas atividades, nosso grupo de estudos, continua, nossa. As lives, outros projetos que estamos planejando, concursos, formações, quem sabe haver a possibilidade de debates e qualquer tipo de evento presencial. E para já é isso. Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.